Partindo um pouco mais para frente na cadeia, eu queria ouvir do Gerson inicialmente, né, como é que a indústria está conseguindo garantir o seu fornecimento de produtos e insumos para poder processar tudo isso que segue andando, né? O insumo está lá, o pintinho vira frango e a roda tem que girar. Como é que está isso acontecendo hoje, Gerson?
Primeiro, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite aí da Lab para participar desse painel. Como diz o Frederico, nós da cadeia do agro tivemos aí o privilégio de não ser tão impactados nesse início dessa pandemia, né? Nós, nesses primeiros 15 dias, né, que estamos aí meio confinados aí, fazendo, já conseguimos fazer algumas coisas, né? A primeira delas, a gente se preocupou em proteger os nossos colaboradores, né? De dar todas as condições, começando já no transporte, passando por condições de trabalho melhores, a desinfecção, ampliamos muito a nossa nossos cuidados com a higiene, mais ainda do normal. A gente desde que começou essa pandemia na China, a gente já vem acompanhando e vendo o que na China estavam fazendo para a gente para poder combater isso, essa pandemia. Nós tivemos a experiência aí recente da greve dos caminhoneiros, que fez a gente aprender muito como fazer a gestão de uma crise. Nós criamos uma comissão de contingência que diariamente se reúne para poder fazer, tomar ações e planejar futuros eventos, né? A gente tem tido a colaboração da nossa Associação Brasileira de Proteína Animal, que é muito bem presidida pelo nosso Francisco Turra, que tem dado todo o apoio para poder continuar a atividade. Como todos sabem, a avicultura ela tem um pipeline gigante, né? Começa lá numa matriz, passando por incubatórios, campo, até chegar no frango. Então, para frear esse trem, a gente precisa muito tempo, não é tão simples assim. Então, a gente vem tomando todos os cuidados para poder continuar produzindo a proteína animal mais barata que tem no mundo, que é o frango. As dificuldades são imensas, né? Porque a gente tem, né, primeiro suprimento, né, de todos os insumos de todas as formas, né, desde o grão, que é o que os grãos que são básicos para nós, mas a gente, quando se vê, pode ser pego de surpresa, como o Carlos falava, a gente depende de fornecimento de peças, que hoje muitas vezes algumas empresas estão fechando, principalmente em São Paulo. Mas apesar disso tudo, a gente tem conseguido, esses primeiros 15 dias, a gente conseguiu produzir de forma normal, praticamente. Então, os primeiros 15 dias foi uma boa experiência. Mas o que nos reserva para frente, a gente não sabe, né? A pergunta do trilhão de dólares, né? Não é a pergunta do bilhão nem do milhão, é o que vai acontecer para frente, né? Nós todos hoje estamos conseguindo, no setor, né, da avicultura, conseguindo operar. Tem aí um pequeno problema com containers, que trancou muita carga na China, muitos navios pararam lá e não conseguiu voltar container vazio para o Brasil, né? E mesmo assim a gente tem conseguido conduzir o negócio de forma relativamente tranquilo. A gente espera que não piore, né? Não piore. Só isso.
Gerson mencionava de uma cadeia muito ajustada, ou seja, tem lá as matrizes, o pintinho, a indústria, né, chegar até a gôndola do supermercado. Com tudo isso que está acontecendo, Gerson, o impacto dessas restrições, existe o risco, na tua visão, de desabastecimento por desorganização da cadeia ou não? Como é que é a tua visão em relação na perspectiva do varejo, do consumidor mesmo, né? Esse desarranjo chega a causar algum tipo de risco de desabastecimento? E aproveito para já perguntar, e de variação de preço?
Eu não acredito na desorganização da cadeia. A gente tem acompanhado o que aconteceu na China, né? Na China mesmo, no meio da pandemia lá, eles continuaram conseguindo produzir, conseguindo atender o mercado. Lógico, tiveram que reduzir produção, mudar mix de produto, né? E a China, a gente tomou como exemplo, mesmo na Itália, alguma coisa também está produzindo. Eu acho que desorganizar a cadeia, não. Claro que pontualmente alguma fábrica pode ter algum problema, né? Nós estamos vivendo aí hoje aí uma situação na Minuano que teve aí um caso confirmado, deu uma... O dia de ontem aí foi meio conturbado na operação ali em Lajeado, mas parece que já está restabelecido, já está operando. Então, eu não acredito na desorganização da cadeia, né? Claro que pode diminuir a oferta, né, por conta de a gente ter que, eventualmente, ter que reduzir alojamento, reduzir os níveis da ração, né? Porque uma das alternativas que a gente tem é reduzir os níveis da ração, fazer com que a ave cresça mais lento, né? E dessa forma você... o problema fica no campo, ele não vem para dentro da indústria. Com relação a preços, né, eu acho que, como falou antes ali o Mauro, né, todo mundo vai ter que pagar um pouco dessa conta. O elo mais fraco que vai arrebentar aí, eu acho que vai ser no consumo, né? Nós temos aí muita gente com dificuldade, nós falamos aí, o Frederico comentou agora sobre o pessoal do comércio, né, do varejo, que está sofrendo, e tantos outros que vão sofrer. A recessão vai vir para todos, né, todos teremos que pagar um pedágio disso aí. Com relação aos preços de frango, nós hoje, se nós olharmos pelo custo dos insumos, né, como nós vimos aí há pouco o Frederico falar, os insumos em reais estão com preços altos. A gente está conseguindo só absorver o custo quando exporta. A exportação, como também é em dólar, você tem essa possibilidade de compensar esse alto custo. Mas o mercado interno quem só produz para o mercado interno tem uma dificuldade maior, porque os insumos, no caso os grãos, aí, os principais, milho e soja, estão com preços muito altos. E o que vai regular no fim do dia o preço do frango vai ser oferta e demanda. Não existe regra que possa ser modificada. Isso aqui nem a regra da gravidade, lei da gravidade. Nós não vamos conseguir mudar essa lei. Então, assim, ó, a oferta e a demanda é que vão regular o preço. A gente tem feito um trabalho intenso para poder manter os níveis de produção e atender bem o mercado, mas a gente sabe que quando começa a perder dinheiro, quando começa a fazer água na represa, muita gente tem que parar de produzir por conta de dificuldades.
A gente entende, uma das coisas que a gente assim, usa como base na Leve muito é enxergar uma dinâmica de mercado no futuro muito mais veloz do que a gente está vendo hoje. Eu acho que essa crise que a gente está passando por aí, ela na verdade é quase que um teste, né, de como é que a gente consegue reagir a eventos muito rapidamente, né? E de maneira geral a gente enxerga assim uma série de temas relacionados à flexibilidade, agilidade, né? Tecnologia é um elemento chave porque ajuda, né, a gente se tornar mais flexível, mas isso também tem a ver com pessoas, com cultura organizacional, tem a ver com processos mais ágeis, né? Então eu queria, na verdade, ouvir de vocês um pouquinho o quanto que vocês já fizeram, né, em termos disso, ou o quanto essa crise realmente está servindo para testar os negócios de vocês e vocês identificarem assim, oportunidades de melhoria nesse sentido.
Eu sempre digo que sapo não pula por boniteza, pula por precisão, né? Então, durante esse período aí, a gente teve que aprender muito a utilizar ferramentas que a gente já tinha elas, né? Estavam todas ali sendo mal exploradas. Então, essa ferramenta que nós estamos usando hoje aí para fazer essa videoconferência aí, o Zoom, que é uma ferramenta maravilhosa, o Teams, e assim outras tantas, a gente passou a se obrigar a fazer, a trabalhar em casa. Na nossa empresa lá, nós conseguimos, assim, de uma. Em 14 dias, nós conseguimos botar mais de 200 pessoas trabalhando remoto em casa, né, de uma forma tranquila, sem maior estresse. Obviamente, aconteceu porque a gente já, de certa forma, já tinha alguma. As ferramentas já estavam ali, só mal usadas, mal utilizadas. Eu acho que isso fez as pessoas, como sempre, tirar a bunda da cadeira e achar caminhos diferentes para poder dar solução aos problemas.
Um bate-pronto, rapidinho, de vocês darem duas dicas para empresários, agropecuaristas, né? A nossa audiência aqui é de produtores, de pessoas que vivem na cadeia do agro. Duas dicas, ou que vocês fizeram, ou que vão fazer, que são fundamentais nesse momento de crise.
Não deu tempo de pensar, mas, em primeiro lugar, crie um comitê de crise. Crie um grupo que se reúna diariamente, que organize as ações. Fundamental. Porque senão você vai, pode ser pego de surpresa e aí não adianta dizer que o vírus já chegou até você. Segundo, já comece a se conformar com as perdas, porque elas virão. Procure minimizá-las. Essa, para mim, é a melhor forma de combater nesse momento. Senão você vai ficar louco achando que perdeu. Então, a perda virá, como diz a Grazielli, o problema vai chegar perto de nós, nós temos que saber como lidar.